seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Eu sou casado com Fabiana, e Fabiana, ela é sobrinha de Eunice Honório. Então eu acredito que já havia algo entrelaçado para me vir aqui um dia, não é verdade? Eu estive aqui em, acho que foi, quando estava no primeiro ano do Rema, 2001, eu acredito que foi isso, onde Simon estava ministrando aqui, Simon Potter estava ministrando, eu estive aqui em 2001, eu acredito, faz muito tempo. E hoje eu estou de volta aqui, é uma bênção ver vocês, povo bonito. Deixa eu olhar um pouco os meus irmãos aqui. Uau. O povo vai morar no céu comigo. Meu Deus do céu. Rapaz, que coisa linda. Lauren Cunningham, ele foi um dos fundadores da Ajokun. Ele esteve no Havaí começando a obra lá, algo poderoso. E um dia ele foi convidado para ministrar no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, na Pasadena. E ele conta num dos seus livros, que chama-se Além das Possibilidades. Ele retrata a vida do missionário tal qual é, nua e crua. Desafios, tristezas, decepções, alegrias, né? Acho que é o que falta um pouquinho na gente, né? É abrir o coração tal qual ele está no momento, não é verdade? Porque a gente acaba maquiando muitas coisas e trazendo dano. E ele decidiu falar o que é o campo e o que é o missionário. Ele disse que naquela aula, o diretor foi apresentá-lo e disse assim: olha, sobre nós americanos, está o bastão de levar o evangelho no mundo. E ele falou: me recuso a ensinar se você seguir com este pensamento, porque Deus tem falado por meio de muitos profetas de que agora é a vez da América do Sul e do povo de língua hispana. Então, irmão, o bastão está na tua mão, esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Maurice Cerullo, quando ele profetizou a caída das cortinas de bambu, ou seja, o rompimento da Bolsa Asiática, ele disse também que sobre o Brasil levantaria homens e mulheres que impactaria o mundo. E esse desejo de as coisas acontecer, o Brasil tem sido o polo de todas as nações, meu irmão. O sangue que carregamos, a miscigenação que há nesse sangue, está fazendo aqueles que não estão mais no Brasil retornar para cá. Porque há uma necessidade de pessoas serem treinadas aqui e serem enviadas ao mundo, meu irmão. E você faz parte deste contexto missionário, você faz parte dessa obra. Tudo aquilo que Deus tem para fazer nesses últimos dias, escute, Ele fará por meio de evangelismo e missões. Essa é uma realidade. Verbo da Vida tem sido ponta de lança no que diz respeito ao envio. Então você que é do Verbo da Vida, você que é do Verbo da Vida, você... Você que é do Verbo da Vida, você que é daqui, você é do fogo. E como dizia nosso saudoso Rosilon, quem nasceu no fogo não se acostuma com fumaça. Meu Deus do céu. Então nós somos aquele que pula mesmo, aquele que corre, aquele que dança, sabe? Nós somos que nem aquela mulher que estava em um culto com David Keelan, e aquela mulher tinha um estado de câncer terminal, e essa mulher estava numa reunião em Campo Grande, onde ministrou David Keelan, David Robertson, pastor Irineu na época, e o Vaso Kibusfala estava presente naquela reunião, junto com o pastor José Roberto, e aquela mulher debilitada, no meio da pregação do evangelho, começou a dançar. E aquela mulher dançava, extraindo forças de onde não tinha, ela dançava. E terminou a mensagem, ela dançava. Terminou o louvor, ela dançava. Quando não tinha mais força, continuou dançando. Chegou o momento, ela desmontou e ela voltou para a casa dela. Levou, muito fragilizada por um câncer, aquela mulher. E ela voltou no seu oncologista. E lá conversando com ele, ela falou assim: olha, eu quero dizer que eu estive com um médico esse fim de semana. E ele falou: sério, que legal, com muita paciência com ela, pelo momento de debilidade que ela estava, de fraqueza. E você sabe que ele me disse que eu estou curada. E ele falou: mas o que esse médico fez, se no mês anterior seu controle todo era esse? Ah, ele me tirou para dançar. E eu aceitei dançar com ele. Ah, foi eu e ele aquele dia, ele e eu, e ele me pegou de jeito, e eu dancei até esvair todas as minhas forças. E ele falou, e é sério, e como chama este médico? Ela falou, olha, ele tinha um nome um pouco assim, distinto, um pouco diferente, ele chama Rafa. Rafa, Rafael, não, Jeová Rafa. Ele é o Senhor que me curou. E aquele médico, meio risadas, a entender no momento, achando que ela estava um pouco debilitada mentalmente, ela seguiu com o tratamento, e meses depois, constatada que aquela mulher estava totalmente curada. Irmãos, a coisa que você pega é pela fé, sem tentar entender muito. Não queira fazer muita matemática. Como dizia minha avó, uma palavra assim bem de gente antiga, tá? Não escandalize. Não coloque a piolheira para pensar muito. Não queima muito a pestana, não. Só aceita que a obra da cruz do Calvário foi final para você. Há uma grande questão ainda hoje. É que muitas pessoas estão com aquela visão vertical, prostrado aos pés da cruz, olhando ainda para o corpo em forma de Jesus cravado e esperando que ele fará algo para você. Aí o apóstolo Paulo, ele quebra o pacote de bolacha e fala assim, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo que ele já estava crucificado com Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer, meu irmão, translada-te do pé da cruz, da visão vertical, coloque-se na cruz com ele e tenha uma visão horizontal, e fala como que Jesus disse naquela cruz, está consumado. Está tudo feito, porque de cima o panorama é perfeito. De cima você enxerga aquele céu de brigadeiro, sabe? Sabe quando você abre a janela do avião e você vê o infinito através das nuvens, meu irmão? E foi isso que Paulo propôs: saia da posição de uma só visão e tenha a posição horizontal, onde tudo está feito, meu irmão. Saia do natural, se translade para o sobrenatural. Aleluia. E quando essa mulher fala que Jeová Rafa a tomou para dançar, eu gosto muito de Êxodo 15, no versículo 26. Todos conhecemos, sabemos de cor, não é verdade? Todos os alunos do Rema sabem disso. Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafa. A Bíblia amplificada, uma vez a irmã do Senna conversando comigo, me ensinando sobre esse texto, ele disse algo para mim, ele falou assim, escuta macho velho, cearense, né? Olha só, esse texto você gosta de falar muito, deixa eu te ensinar um pouco sobre ele. Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara, ele revela em seu atributo o caráter de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, Deus revelava o caráter dele na Velha Aliança por meio do nome. O povo estava em tribulação, eu falava, peraí, o meu caráter é a paz. Ah, no meu caráter você encontra a paz. O povo precisava, né, de um estandarte, de uma bandeira para ir à frente de suas batalhas. Ele fala, ei, o meu caráter é Jeová Nissi, eu sou a bandeira que garante a sua pátria, que mostra de onde você é, que leva quem você representa. E aquele povo que estava doente, ele chega e fala, para um pouquinho, ei. O meu caráter é Rafá, eu sou Jeová curador, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te cura. Entender o caráter de Deus no que diz respeito à cura de vida é fundamental, porque Deus não quer que nenhuma pessoa viva em sofrimento, Deus não quer que nenhuma pessoa viva padecendo. Então ele fala, pera um pouco, eu não somente sou aquele que te cura, eu sou aquele que te restabelece, eu sou aquele que te restaura e que te leva de volta ao seu estado original. Ah, eu coloco você novamente no Éden, no local da provisão, aonde não havia dor, a doença, a enfermidade para maltratar a criação que Deus tinha, meu irmão. O caráter dele revelado no nome dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto muito daquele leproso lá de Mateus capítulo 8. Você se lembra? Havia uma multidão no pé do monte aguardando a descida de Jesus num período de oração que ele estava. E de longe havia um leproso também que decidiu partir para a vida ou para a morte. Hoje eu recebo, eu sou apedrejado aqui. Hoje eu recebo, ninguém me viu mais nessa vida. E aquele homem vê Jesus de longe. De longe ele se prostra. Ele sabia que Jesus era o enviado de Deus. De longe ele se ajoelha no chão e grita, mestre, se quiser, você pode tornar-me limpo. Olha que interessante comigo. Esse leproso, no versículo 1, 2 e 3, ele reconhece realmente que Jesus era o enviado de Deus. Ele sabia tudo acerca do poder de Deus para curar a vida dele. Só que só tinha uma coisa na doutrina dele. Ele não sabia nada sobre a vontade de Deus. Podia ser que aquele dia não era a vez dele na fila. Podia ser que aquele dia não era o turno dele. Podia ser que a senha dele não era a senha do momento. Então ele fala, se quiser, bom, eu vou lançar, se quiser, quem sabe. Pode ser que ele me cure hoje, sabe? Jesus olha para ele e ele anula aqui toda aquela sentença religiosa. E fala, ei, eu quero, seja limpo. O Senhor está te dizendo hoje por meio de sua palavra, eu quero, receba aquilo que você precisa. Eu serei para você aquilo que você precisa que eu seja nessa noite. Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré, Atos 10, versículo 38, diz que ele andou por toda parte, e como parte do seu caminhar, diz que ele fazia o bem, e o bem que ele fazia era curar pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus fala: vamos passear no parque. No parque ele achava um doente, ele ia curava. Encontrava outro e curava. Então, por toda parte, fazer o bem era parte daquilo que ele foi enviado. Ainda que você creia, talvez, você pense que o que você está vivendo é parte de um processo de Deus na sua vida para se aproximar dele. Não, derrube isso hoje. Derrube, destrua esse pensamento errado, equivocado. Deus não te criou para fracasso. Deus não te criou para derrota. Deus não te criou para falência, você foi criado para vida, você foi criado para saúde, você foi criado para fé, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. O Salmo 103, no versículo 1, 2 e 3, é um salmo poético. É a coisa mais linda, a maneira que Davi estabelece numa única plataforma o perdão e a cura. Davi consegue ter a sensibilidade de colocar no mesmo nível o perdão e a cura. Vamos ver o texto, o versículo 1 diz assim: bendiz, ó minha alma, 103:1 Salmos, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele segue dizendo, versículo 2, ó. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós, como evangelistas, durante muito tempo nas plataformas, tanto no Brasil e fora do Brasil, enfatizamos sempre a salvação da alma. Ah, alma pecadora, confessar ao Senhor, será salva, vem. E vem aquela multidão, você se empolgava com a foto, esquecia que tinha que orar por cura, e o povo saía salvo, mas saía doente das cruzadas, das reuniões de cura, dos cultos, das casas. Por muito tempo foi se pregado, enfatizado salvação da alma. Mas sabe, irmão, quem recebe um presente de Deus ou um presente e guarda o presente? Só minha sogra. Minha sogra guardou os copos, os cristais do casamento dela. Ela tinha o vaso do pastor Caldas, que aquele copo era só para ele. Tinha o copo do outro pastor, tudo numa estante. Presentes guardados. Um dia, o cupim correu a madeira, a ferrugem pegou o parafuso, a estante caiu, ela perdeu todos os presentes do casamento. Mas na salvação não é assim. Olha aqui, ó, está dizendo aqui no versículo 2 que ele tem benefícios, ele tem presente. Diz que ele tem galardão, ele tem presente. Quem recebe um presente e mantém fechado? Ninguém. E ninguém abre meio presente para guardar para o ano que vem outra metade. Ninguém faz isso. O presente se abre no instante. Então, olha o presente dele no versículo 3. Ele perdoa as tuas iniquidades. Ele trata primeiro com a alma pecadora, fazendo ela reconhecer que há um Deus que enviou um Jesus para salvá-lo. Então ele resolve a questão do pecado, perdoa as iniquidades. Agora olha o seguinte que ele faz: e cura todas as doenças, e cura todas as enfermidades. Então o novo nascimento traz um presente, a cura divina para o corpo. O novo nascimento traz a liberdade plena para aquilo que Deus tem para você fazer. Então não aceite não receber o pacote completo. O pacote é teu. Benefícios, a vida cristã é marcada por esses benefícios, a vida cristã é marcada por esses galardões, que inclui cura divina por meio do perdão. O perdão veio, a cura se estabeleceu. Aleluia, aleluia. Eu tenho estado por muitas igrejas, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo com doenças, T.L. Osborne, ele diz assim, que comumente numa igreja considerada sadia, 30% vem no apelo à cura divina. Isso está relatado nos seus livros. 30% vem no apelo. Por mais que sadia pareça a igreja, 30% necessita manifestação de curas e milagres num culto. Isso declara T.L. Osborne. No livro de Êxodo, no capítulo 23, eu gosto muito, e eu queria fazer uma pergunta antes de ler esse texto, né? A grande questão é quantas pessoas Deus quer curar? Quantas pessoas Deus quer curar, né? Será que existem aqueles que não se acham merecedor? Será que tem aqueles que acham que não é o tempo deles? Como aquele leproso, talvez será hoje ou não? Né? Ou como aquela pequena mulher que queria as migalhinhas, que trouxe para a dispensação que ela estava, uma manifestação num dom que ainda não era disponível para ela? Hein? Aquela mulher chamou o milagre para um tempo que ainda com o milagre não era disponível. Se você acha que não é seu tempo, faça com aquela mulher, chame para você aquilo que Deus quer manifestar. A fé fala, a fé crê, a fé chama. Aleluia. Êxodo capítulo 23, no versículo 25, eu dei uma sintetizada aqui nesses dois versículos, 25 e 26, diz assim, ó, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Estabeleceu uma base aqui, há uma palavra dita, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Ele segue dizendo aqui, ó, não haverá mulher que aborte e nem estéril entre suas terras ou suas tribos. Eu não sei para que você está crendo aí, casal, mas a Bíblia está dizendo que não há mulher que aborte. E nem haverá estéril, tanto homem quanto mulher. Aleluia, não haverá. Se você está crendo para isso, recebe aí. Porque é o Senhor que está enviando a palavra. Salmo 107, versículo 20 diz, enviou a sua palavra. A sua palavra os curou e livrou daquilo que era mortal. Talvez você não ter o seu filho hoje possa ser uma situação mortal na sua vida, porque você não se sente plena ou pleno. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, eu tenho a plenitude para você. Você vai ter o seu filho, você vai construir a sua família, porque está escrito. E se você crê no que está escrito, é o suficiente para que se manifeste na sua vida. Aleluia, aleluia. E ele completa assim para aqueles que acham que a vida acabou: o número dos teus dias eu cumprirei. Aquilo que está reservado, ele vai cumprir, meu irmão. Aquilo que é teu, não tenha dúvidas, não há dúvida de esto, meu irmão. Ele vai cumprir. Porque havia aquela comitiva daquela viúva de Naim chorando com seu filho, chorando, chorando, e do outro lado uma comitiva com Jesus alegre, pulando, dançando. A turma da alegria se encontra com a turma do luto, e quando a alegria chega o luto, a Bíblia diz que até a tristeza salta. E Jesus olha aquele esquife, está aquele menino, a viúva de Naim. A Bíblia relata que Naim foi, escute isso, Naim foi um grande benfeitor em Israel. Escute, Deus considera o seu trabalho nele. Deus considera a sua trajetória. Há recompensas, há recompensas. O que você precisa é encontrar o acesso, porque há recompensas. Havia recompensas reservadas para aquela mulher, só que ela nem sabia. O marido dela havia plantado em Israel. Ele foi reconhecido pelo próprio Jesus, você imagina? E a alegria chega diante do luto, e Jesus toca no esquife e entrega o menino curado, sarado, ressuscitado para aquela mulher. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Assim foi com o centurião. Senhor, eu não sou digno que na minha casa, mas dá só uma palavra, o meu servo sarará. E dizia nosso querido profeta Herênio, uma palavra vinda de Deus pode mudar sua vida e ministério para sempre. Meu Deus, estamos tratando de cura divina. Isso tem que mover seu coração, tem que gerar compaixão, tem que te indignar com as doenças e enfermidades. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia diz que para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não tem uma pessoa sequer que ouça o evangelho e receba no seu coração uma palavra que não possa ser curada. F.F. Bosworth, no seu livro Cristo Aquele que Cura, ele diz assim: se você tiver que duvidar de algo, duvide de suas dúvidas que não merecem nenhuma consideração, mas não duvide da palavra. O número dos seus dias eu cumprirei. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Então o propósito daquilo que eu estou te falando hoje, daquilo que eu preparei para te compartilhar com você, é você entender que a Bíblia aponta do Gênesis ao Apocalipse para uma vida plena, boa e saudável. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu, nós, às vezes, erroneamente, ou por um desencargo de consciência, sendo bem sincero contigo, aplicamos a respeito das pessoas que não conhecem ainda Cristo. Mas o vernáculo original está apontando é a posição que perdemos lá no Éden, do local da abundância, aonde nós caminhávamos com 100% da capacidade mental, aonde nós tínhamos nosso corpo curado, restaurado, nada podia nos afetar ou tocar. E Deus quer que você te estabeleça novamente naquele lugar, meu irmão. Todas as coisas são possíveis. E Terry Osborne, no seu livro Curar os Enfermos, Expulsar os Demônios, ele faz uma menção muito boa. Ele diz assim, na página 167, ele diz assim: eu conheço textos, capítulos inteiros decorados desse livro. Eu tenho lido esse livro 23 vezes desde o meu novo nascimento. Todo mês de janeiro é o mês que eu leio Curar os Enfermos, Expulsar os Demônios e Cristo é Aquele que Cura, de F.F. Bosworth. São verdades que às vezes eu estou falando, não sei se são minhas palavras ou se são palavras de T.L. Osborne, mas Paulo mandou imitar ele, então eu imito T.L. Osborne, meu irmão. Eu creio que as palavras dele são espírito e vida que pode alcançar a sua vida, meu irmão. E ele diz assim, que todo crente, inclui eu e você, pode passar a dominar os demônios de uma hora para outra, como num sício de vento, fazendo duas coisas: olhando para o Calvário e reconhecendo lá a derrota de Satanás. Tragada foi a morte na vitória. Lá, lá, onde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está a tua vitória? Tragada lá foi a morte. E nesse mesmo Calvário, onde Satanás foi derrotado, você reconhecer a sua vitória. Aonde foi a derrota de uma, exaltação de outra. E você, como vitorioso, você pisa firme na revelação da palavra. A Bíblia diz, Salmo 105, 37. Olha isso que interessante. Diz que Deus os fez sair do Egito. Quem? O povo de Israel, debaixo de uma aliança enferma, debaixo de inferiores promessas. Ele tirou aquele povo que não conhecia e nem tinha a vida que nós temos hoje. Ele tirou aquele povo das mãos de Faraó. E a Bíblia é clara que disse: tirou eles com ouro e com prata. Deus não tirou você do mundo para viver uma vida miserável. Não tirou você do mundo para você viver capengando. Se lemos a história, o povo egípcio colocava as tinas de ouro na porta de suas casas para eles levar. O ímpio Deus dá para juntar, amontoar e entregar para o justo, meu irmão. Foi uma transferência de riqueza, como diz Morris Cerullo em um dos seus livros. Deus tirou o tesouro do Egito e entregou na mão da igreja. Israel é uma espécie de igreja. Agora que interessante, Deus tira o povo em prosperidade e segue dizendo: não havia nenhum só doente, tirou o povo em saúde divina. Deus não tirou você do mundo para ficar doente na igreja. Não, 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 não. Não, 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 não. Tirou o povo em prosperidade e saúde divina. Aleluia, essa é a condição que Deus tirou o povo dele. Eu estou enviando a palavra dele para você hoje. E você pega essa palavra. Você coloca. Há unções na minha vida. Eu carrego algo do ofício do evangelista para abençoar o corpo de Cristo. E sabemos que um dom ministerial é um presente para a igreja de Deus. Então eu estou aqui como um presente de Deus para tocar a tua vida. Em áreas que talvez outras unções não puderam tocar. E você pode hoje, nesse exato momento, já começar a entender que há cura no seu corpo. Aleluia. Aleluia. Eu estava naquele culto. Cidade de Florencio Varela. Uma província no entorno de Buenos Aires. E havia lá um senhor, que ele era cadeirante. Ele estava com um óculos escuro. Ele não enxergava. Ele não tinha algumas partes inferiores dele, não tinha metade de uma perna, uma série de coisas. E eu ministrando enquanto eu pregava, aquele homem começa a gritar: eu estou sano, eu estou sano, eu estou curado. Eu olhei e eu não vi a manifestação da cura. E eu, que passa, irmão? Ou seja, o que acontece? O que acontece? Ele falou, ele tira o óculos, um olho mais branco que leite. Ele fala, eu estou enxergando. E eu olhei, sério, ele, a sua gravata é vermelha. Olha ali, aquilo lá é um relógio, olha. E ele começou a identificar coisas naquela reunião, ao ponto que ele falava, aquele olho branco, aquela nata, foi se transformando, um milagre criativo acontecendo, e aquele homem teve uma visão restaurada num culto comum, sem antes receber uma imposição de mãos. Aleluia! Você quer estar onde ainda? Como aquele cantor que diz assim: quando eu choro aos pés da cruz, clamou, quer estar na cruz, já vendo a coisa terminada. Onde você quer estar? É tempo de você se crucificar com ele, meu irmão. É tempo de você ver o processo, a obra-prima da criação de Deus. Ah, é ver aonde Deus quer que você esteja: restaurado, curado, prosperado, vivendo bem, com garantias de vida. Então, T.L. Osborne, ele fala assim, em um outro dos seus livros: antes de você estar plenamente convencido que Deus quer que você esteja com boa saúde, olha o que ele fala: haverá sempre dúvida na tua mente se ficarás curado ou não. Então, quando houver alguma dúvida na sua mente se você ficará curado ou não, enquanto houver, não poderá haver a manifestação de uma fé perfeita. E antes de você pôr em atividade a tua fé, sem duvidar nem vacilar, nunca talvez você ficará são. Então você tem que crer sem duvidar, sem vacilar. Aquilo é teu e pronto, acabou. Nós dançamos, celebramos, porque cremos. Quando dançamos, nossas contas sendo pagas. Nós celebramos porque sabemos que estamos dando a Deus nossa adoração. Mas, meu irmão, quando você está lá no campo missionário, sem papai nem mamãe, sem um pastor tão generoso como o Cauchande para fazer um cheque para você, e aquela garrafa de gás acaba, e você tem uma mulher loira na casa que é mais cara para manter, ele me disse que é a cacheada, na verdade, né? Ele me rebateu hoje, e você não tem a sua conta bancária brasileira. Para mim, pedir uma oferta para alguém, eu tenho que viajar 650 quilômetros até Ponta Porã, para viajar uma noite, para em Ponta Porã retirar o dinheiro, mais 650 quilômetros para chegar onde eu estava, para comprar uma garrafa de gás. Sabe o que você faz? Você dobra o joelho, ora, põe a mão, e pela fé liga o buchão de gás e o fogo se liga sozinho. Não foi uma vez, não foi duas vezes que aconteceu isso, meu irmão. Manifestações instantâneas, sabe por quê? Deus não quer que os seus filhos padeçam. No meio da Covid, lá aquele fatídico ano, às vezes a gente despertava de manhã, tinha sacolinhas penduradas na grade da minha casa com pão quentinho, com chipa e com tudo que nós precisávamos. Um dia eu coloquei no meu estado do WhatsApp lá, que vontade de comer um churrasco. Era um sábado, domingo de manhã, tinha um monte de carne pendurada. Quem viu meu estado, eu não sei, mas eu sei que Deus enviou alguém para suprir a necessidade, porque Deus não me tirou do mundo e me enviou para o campo missionário para ser um sparring de Satanás, não. Nós não somos sparring de Satanás, não, meu irmão. Nós não estamos lá para ser vítima, ninguém aqui é vítima, não. Nós éramos vítima quando Satanás tinha um escrito de dívida com o nosso nome. Mas aquele escrito Jesus tirou, cravou no seu peito e deixou lá no inferno. Satanás não tem mais nenhum trunfo com o teu nome, acabou. Acabou. Pastor Bande, no seu livro sobre cura, eu gosto muito daquele livreto. Ele diz assim que na cruz Jesus foi moído. E há uma menção de você ser moído como aquela carne que você pede para o açougueiro moer. Aquilo é ser moído. Jesus foi moído na cruz por nossas iniquidades. O filme do Mel Gibson não é 1% daquilo que ele viveu na cruz. Não é. Então naquela cruz, Jesus moído, ele visivelmente levou as marcas que tinham o nome de cada um aqui. O meu nome era maior, estava lá. Cada um, João, José, a Maria, o Marcos, o Pedro, estava lá o nome em cada chicotada, em cada açoite. Foi fustigado, foi humilhado, ficou nu naquele lugar. E naquela cruz, quando ele disse assim, ó, vamos pôr um ponto final aqui, a minha vida ninguém toma, eu entrego. quando ele entregou a vida dele, a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 9, diz assim: ora é, a hora é antes o que desceu às partes inferiores da terra, é o mesmo que subiu. Então diz que aquele que estava na cruz desceu às partes inferiores da terra. Diz em Mateus 24 que os dias de Jesus no centro da terra foi semelhante aos dias de Jonas no ventre do grande peixe. Então imaginamos que ele foi colocado naquele exato momento que ele foi desligado de Deus por causa do pecado que ele assumiu, que ele foi colocado num local que havia trevas. Só que quando ele ressuscita, meu irmão, não estava mais o meu nome nem o seu no corpo dele. Não estava mais nenhum nome de ninguém, nenhum ser humano. Do primeiro ao último, não tinha mais uma sentença contra nós. O pastor Band enfatiza no vídeo que ele deixou tudo lá naquele lugar de origem, para que eu e você pudéssemos ser livres, meu irmão. A liberdade é plena. Aleluia. Deus é bom, por isso que é muito importante. Em um culto onde estamos apontando um caminho, Tiago 1, no versículo 6 e 7, ele diz assim, ó: peça, porém, com fé, não duvidando. Então nós devemos pedir a Deus aquilo que é nosso por direito com fé, sem nenhuma sombra de dúvida, meu irmão. Não pode haver dúvida, elimina do seu raciocínio as dúvidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que elevar, irmão, lá em cima, aquilo que Deus tem reservado para nós. Números 28, no versículo, Números 23, no versículo 19, de tudo aquilo que eu estou dizendo, olha a promessa que ele faz, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se a Bíblia diz, em Isaías 53, versículo 3 e 4, que verdadeiramente levou ele sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e ainda ele diz mais ainda que o castigo que estava sobre ele nos proporcionou a paz, ele está dizendo aqui que tudo que ele fez lá é uma verdade, porque ele não é homem para mentir. E diz mais: porventura ele dirá algo para você e não cumprirá? Não. Ele jamais dirá isso para você que não vai cumprir. Se Deus disse que é, é porque é. Ou falaria algo e não confirmaria, ele confirma o que ele disse pela palavra. Está escrito aqui, está escrito. 1 Reis, no versículo 8, capítulo 8, versículo 56, diz assim: que nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Não houve uma que caiu. Porque a palavra dele, segundo Isaías, ela não volta vazia. Ela é enviada com um propósito e o propósito é cumprido. E hoje tratamos de cura divina, então a palavra está sendo enviada com um propósito. E você abre seu coração para que essa palavra encontre guarida no seu interior. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Ele diz em Jeremias 1,12: eu velo para que se cumpra a minha palavra. Eu exerço vigilância para que ela se cumpra. Eu cuido com grande zelo para que a minha palavra se cumpra. Deus está interessado num cumprimento pleno da palavra dele. Moody, um grande pregador inglês, ele diz assim, em uma das suas citações que eu encontrei num livro de Telly Osmond, ele diz assim, ó: haverá razão para não ter fé em Deus? É uma pergunta. Deus jamais falhou em cumprir suas promessas. Qual é o cético ou descrente que pode apontar uma só promessa sequer de que Deus não cumpriu? Agora, se você dizer, ah, mas no meu caso, pastor, ah, mas olha como é a minha situação. Ah, você vai estar dizendo que Deus faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você acha que seu caso é especial para Deus, não. Está pensando errado. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos coloca no mesmo nível, na mesma plataforma. Porque Ele quer que você eleve a sua fé. Ele quer que você entenda que as coisas vão acontecer. Eu estava em um culto numa cidade de São Francisco de Solano. Eu estava com Davi Feijoli, conduzindo algumas cruzadas fora do país. E pegamos um avivamento de 10 dias numa praça. Começava lá com 100 pessoas, terminava com 10 mil. E estávamos lá, aquela mendiga conhecida da cidade, corcunda lá, sofrendo. Como seria para aquela mulher querer pegar um copo no armário dela? Imagina, não tem como, sabe? O desprezo, o abandono, o rechaço. E eu vi aquela mulher, sabe, existem pessoas quando o pregador vê num culto, é como se Deus estivesse vendo, meu irmão. Sabe que Reinhard Bonk fala assim: quando um pregador te vê no culto, ele te vê e ele olha para você, é como se o próprio Deus estivesse orando por você. Eu vi aquela mulher e eu chamei ela de longe, eu falei: vem aqui. Mas eu chamei ela debaixo de um dom da fé: vem aqui. Porque eu queria impor as mãos sobre ela lá. E ao ponto que aquela mulher caminhava. E chegou lá uma mulher esticada lá, curada na frente. As coisas estão acontecendo. Há uma rapidez. A palavra diz que no cair da tarde, muitos endemoniados e doentes eram colocados aos pés de Jesus. Ele com sua palavra expulsava os demônios e curava cada enfermo. Quando Pedro manda aquele jovem na porta do templo olhar para ele, Pedro queria que a atenção daquele menino naquele momento fosse total para ele, porque eu queria fazer no seguinte, num passo seguinte, se não tivesse atenção não aconteceria. Por isso que é importante você olhar firmemente para aquilo que Deus fez na sua vida. Não desviar o olhar para a direita nem para a esquerda. Não se estribar no seu entendimento que diz respeito à cura divina. Será que eu posso ou não? Será que é meu dia ou não? Será que é minha hora ou não? Olha para mim. Olha para mim, eu tenho algo. Não é o dinheiro que você precisa agora. O que eu tenho é muito maior que o dinheiro. Ele estava falando. E ele estende a mão, chamando aquele homem para uma outra realidade de vida. E Deus vem e cumpre a palavra, porque todas as palavras que ele disse, nenhuma palavra deixou de ser cumprida, meu irmão. Quando você fala em nome de Jesus, deixa eu te contar o que acontece. Você está aí na rua, na sua empreitada missionária, e você vê um doente, você sabe que ele é uma vítima do diabo, pela situação que ele está vivendo naquele local, e você se aproxima, e quando você fala: eu ordeno em nome de Jesus Cristo, a influência maligna que estava prendendo aquela pessoa naquela doença, ela se transporta 2000 anos atrás, quando o Espírito de vida vivificou o corpo morto de Jesus Cristo, fazendo com que aquele corpo tornasse a viver e ele comece a andar. E aquele demônio ouve os passos do diabo no inferno, e aquele demônio se treme todo, com medo, porque ele lembra do gigante que se levantou e tomou as chaves do inferno, da morte, da mão de Satanás, que trouxe cura ao povo dele, que deixou a miséria, que deixou tudo naquele lugar de origem. Cada vez que você se levanta no nome de Jesus, o diabo tem que tremer, porque ele se lembra daquele dia. Ele se lembra daquele dia que há um Cristo, o ungido de Deus, enviado para tirar o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja Deus! Satanás é mentiroso desde o princípio. Isso disse Jesus. Desde o começo não houve nada de bom nele. Aleluia. Então, quando eu citei isso do 15:26, eu sou o Senhor que sara, uma palavra direcionada a quase 3 milhões de pessoas que não tinham Espírito dentro, que não sabia nada sobre redenção, mas eles acreditaram no que foi dito. Quando Moisés fala: eu sou o Senhor que te sara, inspirado por Deus, eles acreditaram. Sabe, eu te incentivo hoje a você acreditar. No capítulo 12 de Êxodo, versículo 37, diz que cada uma entre aquelas pessoas se firmou na palavra de Deus. Cada uma acreditou piamente que aquela palavra era da boca de Deus. Não houve vacilo no entendimento. Se Deus diz por meio do profeta, é e acabou. E qual foi o resultado? Eu retorno no Salmo 105:37. Deus os fez sair, aqueles todos que se firmaram na palavra, com prata e com ouro. E entre todas as suas tribos, não houve nenhum só enfermo, nenhum só fraco, nenhum só debilitado, nenhum só doente. Meu irmão, se isso foi verdade em Israel sob a lei, ainda mais será verdade para nós, porque nós já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus e vivemos sob a graça, a misericórdia e a verdade. É isso, se trata disso. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus quer curar o povo dele. Agora a questão é: o povo dele quer ser curado? A cura é disponível para todos, da mesma maneira que 2 + 2 = 4. A cura é disponível. Benihim conta de um culto de T.L. Osborne, o famoso mendigo Garimu, que foi curado numa cruzada de T.L. Osborne. Diz que aquele mendigo, ele chegou numa cruzada, ele era um veterano de guerra que não tinha as pernas. E o Benihim conta detalhadamente que esse camarada pagou uma pessoa para levar numa carroça e falou: olha, eu vou pedir minha esmola, lá vai ter muita gente e eu te pago, mas eu quero ver aquele pregador. E ele sentado, ele via somente o abdômen das pessoas, porque não tinha condições de ficar em pé. Diz ele que Benihim, falando sobre isso, está no YouTube isso. Diz que de repente ele sente uma pessoa tocar num subaco dele aqui, toca no outro e ele fala: ai, alguma alma piedosa vai me levantar para olhar lá para frente. E quando ele sente, erguendo ele olha. Ele vê o irmão Osborne pregando, mas quando ele olha para o lado, não tinha ninguém aqui, nem aqui. Ele olha para baixo, estava lá a perninha bonitinha dele. Ainda que um cambito sequinho, mas estava lá. Ele creu: eu vou pedir esmola, eu vou te pagar se você me levar, mas por favor me leva. Você chegou aqui, já que está aqui, vamos crer. Já que está aqui, vamos receber. Aleluia, aleluia. Deus não é homem para mentir. Já lemos isso hoje. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Então, Atos 10:34, como eu mencionei, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nenhuma. Never, nada, nada. Todas as pessoas têm o mesmo valor diante dele. Não há nenhuma que possa dizer: não, eu não vou, não é meu momento, não é o meu dia. Não, ele não faz acepção. Não importa a condição que você chegou, ele te ama. E onde o amor dele está manifesto, irmão, está milagres presente. Está milagres. Reaja, reaja, reaja. Não se conforme. Aleluia, eu venho aqui da parte de Deus dizer para você que hoje é uma noite de entrega de presentes. Hoje é uma noite sobre a minha vida. Há uma unção para orar por caroços, pessoas com caroços no corpo. Tenho visto centenas de milagres. Orei por pessoas também em estado terminal de câncer, pessoas que saíram da morte para a vida. Eu fui orar por um rapaz. E eu cheguei numa casa e eu vi uma família de crente num ambiente imergido na incredulidade, aceitando aquele diagnóstico médico como verdade absoluta. E eu, talvez no pouco conhecimento sobre aquele quadro, eu perguntei: o que que você tem? E aquele jovem falou: oh, eu estou com uma leucemia. E eu falei: que tipo de leucemia? Ele falou: leucemia galopante. Eu falei: me explica o que é isso. E ele me disse assim: olha, eu vou morrer em 6 meses. Aquele menino aceitando já o quadro de morte dele. Não havia nada que pudesse mudar naturalmente aquele momento e toda aquela família. E eu lembrei de Jânio César. Alex, fala das alianças quando for orar por alguém. Fala dos nomes de redenção. Pregue do Gênesis até a redenção para as pessoas. E ali eu fiz, preguei do Gênesis à redenção para eles. E pus as mãos naquele menino, sabe, fui embora dali. Passou um tempo, eles faziam o tratamento, eles vinham de Assunção, se tratava no Sírio-Libanês, ele vinha com o avião fretado deles, era uma família muito abastada, fazia o controle no Sírio-Libanês, retornava. Mas depois daquela imposição de mãos foi diferente, porque um espaço de 30 dias do controle, eles pediram para voltar com 15, e depois mais 15 para voltar. E depois, no terceiro ou quarto retorno, o médico falou: ah, você está de alta, você não tem mais nada. Sabe? E eu me lembro que uns tempos depois, eu estava caminhando na cidade de Assunção, com minha esposa, com as minhas filhas, estava uma irmã da igreja, Noélia, e um rapaz de longe me olhava, e seguia a gente, olhava. Eu estava incomodado, falei: cara, esse camarada está paquerando minha gente aqui, ou não sei o que é, ou está paquerando eu, vai saber, né? Alguma coisa está rolando aqui. O cara me seguia. De repente ele fala: você é o Alex, o pastor? Eu falei: eu sou. Por quê, cara? Fala aí, que está pegando? Tava bravo já. E ele: olha, eu sou aquele rapaz que você impôs as mãos, eu fui curado. Eu falei: orei para isso. Eu orei para isso. Eu tive fé quando eu orei. E o resultado estava lá. Aquele menino livre. Verdadeiramente levou ele sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Estávamos num lugar orando, junto com Davi Feijoli também. E vinha uma moça numa reunião. E ela vomitava na praça bolas de cabelo. Todo culto jogava para fora bolas de cabelo. E uma diaconisa veio falar conosco: olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei assim: quando ela vier de novo, vocês dão a mão nela, ao lado dela, e tomam autoridade na situação. E quando elas deram, a moça veio, deram a mão em volta dela, apareceu uma pessoa no meio daquela roda. Olha, elas estavam de mão dada. Apareceu uma pessoa no meio da roda. E a pessoa falou: ela é minha, vou levar embora. E a Gabriela ensina, que é essa líder da diaconia, ela falou: não, aqui você não toca. Essa moça pertence ao Senhor. Ele falou: não, ela pertence a mim. E a Gabriela falou: eu te repreendo em nome de Jesus. O homem foi embora do local. E eu tentei enquadrar um padrão bíblico para isso, sob uma manifestação sobrenatural dessa. A Bíblia diz no deserto que Satanás pegava Jesus e levou ao pináculo do monte, levou acima do monte, ao pináculo do templo. Então o diabo, ele levava aquela mulher ali para tentar humilhar ela, e ele quis levar de volta, mas encontrou um que sabia que ele era derrotado e soube enfrentá-lo. Não tem negócio com ele. Não tem negócio com ele. Ele é derrotado, e ponto final. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.